junho de 2019, na sede do Poder Legislativo, no plenário, realizou-se a reunião das comissões com seguintes presentes: vereadores, assessores, assessores de comissões, assessores de imprensa, assessor jurídico. Iniciou com a leitura da ata número 030 pela assessora Patrícia Talamini. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, Carlos Eduardo Ramos, desejou boas-vindas aos presentes e colocou em discussão o PL 53. Autoriza custear despesas com editoração, projeto gráfico, revisão, recuperação de fotos e artes finais do livro Clube Esportivo Lajadense. Conquistas, Sofrimento e Paixão. Foi convidado para participar da mesa o autor do livro, Rodrigo Conte, que deu maiores explicações sobre seu projeto. Rodrigo informa que sua pesquisa se deu através do aniversário de 100 anos do clube. Cita que o projeto se tornou caro, pois é de alta qualidade, contempla os melhores momentos do Lajadense desde 1911 até os dias atuais. Vereador Ramos questiona por que no gráfico não consta nada sobre o valor de impressão. Rodrigo informa que foi buscado recursos na iniciativa privada. Vereador Torre questiona quantos livros serão feitos. Rodrigo informa que 1.000 exemplares. Rodrigo afirma que o foco foi criar um livro não polêmico, mas para lembrar dos melhores momentos do clube. Ramos elogia o discernimento do autor na escolha das matérias. Tora questiona qual o valor que será cobrado por cada livro. Rodrigo informa que, mesmo sendo uma criação independente, irá repassar um valor percentual para o clube ou fará a doação de alguns livros, e que o valor não irá ultrapassar R$ 100. Afirma também que as bibliotecas municipais irão receber um exemplar. Vereador Hildo Salve parabeniza, cita que essa situação abre precedentes para que outros autores busquem recurso, afirma que abre caminhos para as crianças atuais seguirem novos e melhores caminhos. Jurídico Gustavo parabeniza e dá parecer pela legalidade do projeto, ressalta ser uma atitude louvável do autor. Rodrigo Conte conta que planejou o livro para alcance de todas as idades e afirma incentivar seus filhos a lerem livros físicos. Acredita ser mais saudável nos dias atuais. Projeto liberado para presidente da Casa, Arlene Del Moro. Vereador Moza afirma sobre o projeto PL 157. Dispõe sobre o sistema de transporte público coletivo de passageiros por ônibus do município de Lajado, que suas emendas devem ser discutidas. Vereador Torres cita que no projeto não tem paradas de ônibus nem outras estruturas necessárias. Vereador Hans afirma que paradas de ônibus devem constar no projeto. Emenda modificativa número 12, fica modificado o artigo 1º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º, para fins da presente lei, considera-se transporte coletivo serviço público de transporte de passageiros realizado por ônibus, micro-ônibus e vans, no âmbito urbano municipal de caráter diário acessível a toda a população, mediante pagamento individualizado de valores de tarifa. O vereador Torre afirma ser desnecessário usar ônibus de grande porte se tiver uma van disponível. O vereador Marquinhos cita que deve ter cuidado para não esquecer os cadeirantes. Emenda modificativa número 13... Fica modificado o parágrafo único do artigo 6º, passando a ter a seguinte redação. Parágrafo único, o Poder Público definirá, por instrumento competente, as características operacionais de cada uma das linhas, bem como as condições de integração após a publicação desta lei e anteriormente ao lançamento do edital de licitação do transporte público municipal. Jurídico Gustavo defende emenda. Emenda modificativa número 14. Fica modificado o artigo 13º, passando a ter a seguinte redação. Artigo 13. Os veículos são constituídos por ônibus, micro-ônibus, vans e similares, motorizado dos deslocamentos propiciados pelo serviço de transporte público, cujas características permitem o seu uso coletivo. Ok. Emenda modificativa número 015. Fica modificado o artigo 14º. Passando a ter a seguinte redação, artigo 14, para operação de serviços, os veículos que compõem a frota oficial do transporte coletivo são ônibus, micro-ônibus e vans, devendo atender aos seguintes requisitos com relação à idade da frota, ok. Emenda modificativa número 016, fica modificado o parágrafo único do artigo 16º, passando a ter a seguinte redação, Parágrafo único. A vistoria de que trata o caput será realizada por órgão credenciado no Inmetro, DETRAN, com a periodicidade de um ano. Vereador Hans sugere que seja criado um novo parágrafo onde se use um selo de vistoria. Emenda modificativa número 017. Fica modificado o inciso 1º e 2º do artigo 18º, passando a ter a seguinte redação. Inciso 1º. As garagens, mecânica, abastecimento e lavagem deverão estar licenciadas pela autoridade ambiental competente, possuindo a devida licença de operação da atividade. Inciso 2º. No caso de terceirização dos serviços de lavagem e mecânica, as exigências ambientais são as mesmas especificadas no parágrafo anterior. Assessor Jean informa que não existia terceirização de serviço de mecânica. Emenda modificativa número 018. Fica modificado o inciso 2º do artigo 30º, passando a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Considera-se o encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização. Vereador Hans acredita que texto original esteja incorreto. Jurídico informa que não é caso de encampação. Jean afirma ser uma garantia para a empresa que ganhar a licitação. Hans informa que emenda serve para corrigir erro. Emenda supressiva número 019. Fica suprimido o inciso 1º e 2º do artigo 31º e os incisos 1 e 2 do inciso 1º do artigo 32º, que descreve a seguir, renomeada dos demais artigos da presente lei. Artigo 31. É admitida a subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Inciso 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Inciso 2º. O subconcessionário subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 32. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Inciso 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá: 1. Atender às exigências da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessária à assunção do serviço. 2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Assessor já explica que os dois parágrafos perdem a validade através da emenda. Emenda será corrigida. Jurídico informa que é complicada a situação. Hans sugere que deve-se retirar todo o artigo 31º. Jurídico informa que devem ser suprimidos os dois artigos para vedar a subconcessão. Vereador Salve entende que os artigos devam se manter na íntegra. Emenda modificativa número 020. Fica modificado o inciso 2º do artigo 37º, passando a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Para melhor equacionamento operacional e equilíbrio econômico-financeiro do sistema, ato do Executivo com posterior aprovação legislativa municipal e com parecer do Conselho Municipal de Trânsito, poderá a qualquer momento alterar a configuração dos setores tarifários. Vereador Thor afirma que irá retirar emenda. Projeto liberado para a presidente da Casa, Arlenda Moro. Assessor Jean Tasca cita notícias sobre transporte público nos Estados Unidos. PL 51 cria duas vagas de técnico de enfermagem e altera o anexo 1 da Lei 1079, de 30 de março de 2016, que institui o plano de carreira dos servidores do município. Jurídico Gustavo pede vistas do projeto. Nesse momento, o vereador Hans, que presidia a reunião, teve que se ausentar e passou a presidência ao vereador Paulo Torre, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social. PL 049 autoriza a burocrática especial de R$ 258.500, liberado para presidente da Casa. PL 50 autoriza a burocrática suplementar a realizar despesa para aquisição de equipamentos para uma academia ao ar livre, doá-los ao Centro Regional de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo. Central, 22.288, liberado para presidente da Casa. PL 52 autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de ensino fundamental anos finais, educação física e um monitor de creche, liberado para presidente da Casa. CM043 denomina de Rua Vilma da Rosa Silva, a rua localizada no loteamento residencial PAP no bairro Floresta, liberado para presidente da Casa. CM044 denomina de Rua Nicolau Rames, uma rua localizada em Alto Convento, no bairro Convento, liberado para presidente da Casa. Vereador Salve solicitou aos vereadores que seja avaliada a votação do parecer pela ilegalidade dos motoristas do SIM. O projeto será votado na sessão plenária. O jurídico informa que o parecer foi dado pela Comissão de Justiça e Redação. Afirma que o parecer pode ser modificado pela comissão e não por decisão dele. Sem mais assuntos a tratar, senhor presidente da Comissão de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Paulo Adriano da Silva, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
Que rica ata, né? Não sei se existe alguma alteração a ser proposta. Eu tenho só uma questãozinha ali, que na última citação, que foi a emenda proposta pelo vereador Tori, onde é que eu comento que o parágrafo deveria ser suprimido, na realidade, a ideia, eu acompanho o pensamento do que está escrito do advogado da Câmara, que caso o intento da emenda seja vedar a subconcessão, teria que ser mudado o reescrito, a emenda. Não que eu estivesse orientando a retirá-la.
É, nesse sentido aí, a minha orientação também não foi tira, não tira. A orientação é a seguinte, a intenção é vedar a subconcessão, tem que suprimir aquele artigo.
O artigo inteiro, né?
Ou trocar ele por vedar a subconcessão.
Enfim, seria só essa correção. Coloco em votação com alteração. Favoráveis permanecem como estão, contrários manifestem-se. Aprovado. Bem, conforme nós conversamos então na última reunião das comissões, o dia de hoje se dará, se não exclusivamente, prioritariamente, a tratarmos do projeto de lei número 157 e emendas. Foi até a emenda 20 que foi lida, foi tratada na última reunião. Desculpa, não estou com a ata na... Até a 20. Acho que uma das primeiras questões que a gente tem para fazer, eu não sei se o jurídico teve tempo para analisar isso, é se existe conflito entre as emendas. Até a 20 não tem. Então nós vamos ter que certificarmos de que não existem conflitos entre as emendas restantes com as 20 primeiras. Eu não sei, tá contigo ali o... Não é esse aqui o projeto com as emendas?
Eu sugiro que se passe a discutir uma por uma, desde a primeira.
Ah, né? Já fez as... Bom, por mim pode ser, mas...
Não. Até porque tem algumas estão sendo retiradas.
Foi de 16 a 19 a 20, mas assim, ó, nós discutimos já. Agora, o Valdir não estava aí, né? Discutimos uma por uma, mas não tem problema, da minha parte. Porque eu não vou nem, porque a gente já discutiu ela.
Não, até... Mas... Não tá? Onde é que está o projeto original, as emendas?
Vamos buscar, eu acho.
Isso é o que eu pensei. Fazer uma oração nele, então, melhor. Só, eu achei que tivesse aqui o projeto com as emendas.
Pois é.
Já tá, né? Tá com elas aí? Bom, obrigado, Mota. Obrigado, Mota.
Acho que debatemos novas.
Assim que chegar aqui o projeto original, eu te devolvo desse. Não, acho que o que vale é pegar o original mesmo. Nossa, a gestão é democrática aqui.
Agora, o que não faz para a comissão, não para de mais abrir a boca.
Chacota nunca para, né?
Não fala mais nem menos. Pode ficar.
Vamos lá. Tá ok. Para retomar, então, a partir... A partir da... Senhores, para que nós possamos continuar, então, e retomando a partir da 14, que eu acho que não é ruim, o que acontece? A 14ª, ela... O original fala, o artigo 13º. Os veículos constituem o suporte físico móvel motorizado dos deslocamentos propiciados pelo serviço de transporte público cujas características permitem seu uso coletivo. Então ele acrescenta aqui, e o texto acaba sendo, os veículos são constituídos por, e aí ele abre, ônibus, micro-ônibus, vans e similares motorizados, tem que alterar só o S, a gente já tinha dito isso na última reunião, né? Mas ele vem só acrescentar, por mais que eles sejam colocados no caput do, quer dizer, nas citações posteriores ali, ônibus e micro-ônibus, vans ou similares, ele coloca no caput do artigo 13 a citação, a reforça. Até existem algumas emendas, ou de atrás ali, anteriores, que eles também fazem esse mesmo reforço, dizendo quais são os tipos de transporte, os veículos, né? Uhum, já sei. Uhum. Só me acha 15 aqui, então. A emenda, acho que tranquilo, né? Quanto a
eu acho que ela é tranquila, porque os incisos 1 e 2 já falam nisso também.
Isso, ele reporta.
Então, ele está inserindo no artigo, não tem problema nenhum.
A emenda modificativa número 15... Ela faz a mesma questão com o artigo número 14.
É a mesma coisa.
Abre o que são? Ônibus, micro-ônibus, vans. Ele não cita os similares, mas enfim ele acrescenta.
Não. Aí as outras emas similares deixam, acho, o que
é o similar? O que seria os similares? Acho que deixam um vasto caminho aí pela aberta.
Bom dia. Similares, imagina se um dia nós tivermos, por exemplo, um pequeno trenzinho elétrico, já está previsto daí. Okay. Eu entendo que é isso.
Um trenzinho elétrico, qualquer coisa, nós estamos há 20 anos dessa.
Eu acho que tem que deixar os similares, sim. Hoje não temos, né, vereador Paulo, hoje não temos tupique para 20 lugares, como diz aqui, porque o inciso segundo, acho, primeiro, fala, inciso segundo. Com capacidade para até 20 passageiros, isso aqui sentados, né? Eu entendo que esse inciso tem que ser bem avaliado.
Não tem aqui na região, né, Vera?
Mas, não, mas diz até 20, mas tem também de 20. Quem disse que não tem?
Não, mas é que assim, ó.
Não, sim, mas eu entendi, mas só que.
Tem que avaliar, porque ônibus com até 20. Entendeu? Eu acho que é no mínimo, acho que houve um erro de, né? Um erro de escrita aqui, que senão um ônibus com até 20, o ônibus ele tem mais de 20.
Não é, a van até 20, o ônibus tem mais de 20.
É, vans e no...
Máximo 20.
Máximo 20. Tem 20. Então tem que colocar alguma coisa aqui.
Aonde? Desculpe, no artigo...
É até 20, diz aqui, né? É o artigo 3º, 13º.
Não, é que micro-ônibus é mais.
Micro-ônibus com vans e lá, com capacidade de até 20. O micro-ônibus, eles têm, certo? O micro-ônibus tem 24, 28.
Não, mas isso está certo aqui, gente. Ele pega e fala, ônibus com capacidade para mais de 20.
Para mais de 20?
Até, sim. No caso. Uhum.
É micro-ônibus.
Ah, ele poderia ser até 24, os micro-ônibus.
É, tem 24, 28, né, os micro-ônibus.
Hoje já tem isso. Já tem isso.
Eu acho que esse até 20 complica, eu acho que não precisa botar até 20. O que eu quero dizer é que...
Micro-ônibus seria micro-ônibus.
É, por vans similares e não botar capacidade mínima.
Então só corrigir, não botar
na
outra.
No segundo inciso, é isso que eu quero dizer?
Sim.
Já... Só corrigir, não.
Até porque a categoria é dada no documento do veículo, né? Se é um micro-ônibus, é um ônibus, é uma van, é dado no documento.
Só deixa fora o número de... O número de passageiros.
Isso, passageiros.
Emenda supressiva.
Isso nós precisamos alterar daí também, né?
Sim. É, e quando fala aqui a classificação das dois veículos, da CA, segundo a... Na documento emitido pelo Detran, né?
Isso. Ah, pois é, lá já tem essa questão.
Eu acho só tirar essa questão de até 20 ali, porque daí o cara quer botar um micro-ônibus de 28, ele não vai poder botar nesse sentido aqui.
É, que hoje já vem bastante com essa capacidade.
28, 24.
Só exclui o número de...
Nós temos que fazer isso de uma maneira ordenada. Nós apresentamos uma emenda nova, nós acrescentamos na emenda...
Agora, nesse momento, senhor presidente dos trabalhos, nesse momento, além das... até a hora das comissões.
Sim.
As escritas, e nesse momento é que nem nas reuniões, né, Valdir? Pode ser o que nós decidirmos aqui, o que os líderes, os membros das comissões... Corrige agora.
É.
Não pode passar dessa reunião para isso.
Ok, isso aí.
Então, redige agora.
Corrige agora.
Secretária,
o que diz o regimento? Diz o seguinte, que emenda pode ser apresentada até no plenário. Essa é uma coisa.
Normal.
Nós tivemos um acordo de cavalheiros aqui dizendo que a emenda é até hoje. Tá? Nada impede, é um acordo de cavalheiros, nada impede que, por uma questão de outro acordo de cavalheiros, se apresente isso aí de forma oral no plenário, através de uma...
Podemos resolver isso logo.
Ou podemos fazer constar que apareceu essa emenda de forma oral, constar em ata, e depois ela é votada no plenário.
Mas igual, não vai ser esquecido se não for colocada.
Esse é o problema. Ou redigimos ela agora e apresentamos aqui.
Redige agora.
Redige agora. No artigo 13 é menção ao... A emenda número 14. Posso redigir em cima aqui da emenda modificativa número 14?
Faz uma anotação do que vai acontecer, depois a gente traça dentro.
É isso aí, redigir em cima da emenda.
Exato, e a autoria vai ser de quem? Daí, do
mesmo Salve? Autor. Não, mesmo autor. De todos?
Faz uma nova e os vereadores que estão presentes assinem e deu, acabou. Feito.
Eu preciso que alguém das comissões... Então, cadê a menina das comissões? Rapaz. Fica contigo, pode ser? Pode redigi-la? Alterando o artigo 13.
Inciso segundo.
Segundo.
Rodolfo, por favor. Deixa uma folha mais escrita aqui.
O artigo 2º, o inciso
2º.
Ou similar.
Emenda modificativa. Modifica o inciso 2º, só deixa fora os 20.
Retira só os passageiros.
Só os passageiros, né?
Bom, 1 e 2, então suprime-se os...
O número.
Tanto no 1 quanto nos 2, né?
Tanto 1 como 2.
Então eles vão, vai ser redigido. Eu acredito que será inclusive uma emenda substitutiva à emenda modificativa número 14, porque ele mexe com o artigo 13, o artigo 13 todo. Isso, tirando aqui então a quantidade de passageiros.
Eu acho que essa questão da alteração da quantidade de passageiros,
substituir ela toda.
Eu digo, é interessante porque são veículos mais econômicos, mais leves, inclusive, né? Sim, até 28 passageiros, né? Eu tive a oportunidade de ver até 32 passageiros. Chamo isso de micrão. Em São Paulo é muito usado isso aí.
Então, para vai vir para cá.
Por ser um veículo mais leve, espaçoso e mais econômico.
Presidente, temos que levar em conta o seguinte... Ainda mais no transporte urbano, que acontece muitas vezes, é o congestionamento. Você sabe que muitas vezes as pessoas evitam de pegar ônibus devido ao congestionamento, certo? Demora. Então, assim, ó, pudesse colocar uma coisa quanto mais ágil aí, mais pequena, que mais, dê mais agilidade, que fique, né? Fique bom também.
Pessoal, só para uma questão de organização, tá? para não ficarmos...
Vamos retirar 14, sim. E aí vamos apresentar uma depois, o texto novo de tua autoria. Daí. Então,
outro número.
É, manda lá. O número depois. Né? E daí a gente respeita a história do projeto.
A versão final da alteração do artigo 13º, ele contempla a alteração que o Paulo Sori sugeriu? É que senão tu perde uma delas. É por isso. Eu entendi o que ele quis dizer.
Só o número de passageiros.
Só o passageiro.
Tá. Então não posso... Ok. Sem problema. Pessoal, vamos apresentar a emenda número 30, alterando item 1 e 2, suprimindo a capacidade de passageiros. Pronto, está resolvido. Pode ser?
Já está discutido, não precisa nem discutir.
Vai assinada pelos presentes. Sem problema?
Sim.
Resolvido? Só a capacidade. Reescreve elas...
Todo o
artigo? Não. Reescreve o 1 e o 2, retirando a capacidade de passageiros. Mantém como está. Vai botar três pontinhos.
Isso fica igual. Tira aqui o mais de 20, tira aqui o até 20.
Isso. Então vai ser um outro pontinho, parágrafo primeiro, pontinho. Isso aí. E aí traz uma sequência aí para a gente analisar. Vamos lá, então. Passada adiante o 14.
Deixa livre os dois. O que você está dizendo?
No artigo 14, pessoal, para que todos acompanhem, então, agora nós deixamos de discutir a emenda número 14 e passamos a discutir a emenda número 15, onde novamente são incluídos no texto do artigo número 14 ônibus, micro-ônibus, vans, junto no caput do artigo. Na realidade, eles abrem o que é frota. Eles discriminam o que é frota, mais uma vez.
Frota oficial.
Frota oficial.
Mas frota oficial pode ser qualquer veículo que a empresa tem.
E para não ser, então, está sendo colocado aqui como ônibus, micro-ônibus e vans.
Porque senão aí pode mudar a alteração da
inclusive da idade média.
Da idade média. Para pouca idade média de uma frota oficial, para botar um carro lá que ele tem de deslocamento.
Interno, ok. Uhum. Alguma observação quanto a isso? Tempo. Emenda número 16.
Retirado.
Ele está retirando.
A emenda número 16. Retirada. O autor vai retirar na hora da...
A Cláudia já retirou.
Já retirou. Ok. Perfeito. Emenda número 17. Ela trata do artigo 18. Vamos lá. No artigo 18, para que nós possamos entender melhor, as garagens são espaços abertos, constituídos para guarda e manutenção de veículos e instalações administrativas, devendo contemplar os seguintes requisitos básicos. Ele altera o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º, original. As instalações das garagens deverão ser licenciadas pela autoridade ambiental competente. O que, se pretende? As garagens, mecânica, abastecimento e lavagem deverão estar licenciadas pela autoridade ambiental competente, vírgula, possuindo a devida licença de operação de atividade.
Liga o microfone ali, Maria.
Não é? Já não é lógico, já não é obrigatório isso?
Não é lógico, porque na verdade assim, ó, o que acontece? Aqui fala, as garagens são espaços abertos, constituídos para... A instalação das garagens deverão ser licenciadas pela autoridade competente, beleza. A gente está incluindo mecânica, abastecimento e lavagem. Por que isso? Garagens, uma garagem pode ser só um lugar onde tu bota os ônibus. Agora, se lá tiver lavagem, se lá tiver...
Não, eu entendi.
Ah, não, é que a gente complementa no artigo 2º.
A minha pergunta é assim, Jean. onde existe uma lavagem, onde existe uma mecânica, onde existe uma oficina, não é obrigatório tu ter licença?
É obrigatório.
Não, só um pouquinho, gente. Para não, é que a gente precisa ler o segundo. O que a Mariela está perguntando, não, ele se responde no segundo, porque o que acontece? No parágrafo segundo, ele fala, no original, no caso de terceiros prestarem serviços de abastecimento e lavagem, as exigências ambientais são as mesmas especificadas. Mas ele não fala do primeiro, ele só fala dos terceiros.
Não, é justamente isso, o que está perguntando. É isso que a Mariela está perguntando.
Não, a minha pergunta...
Ela está perguntando como, se não é uma lógica. Sim, é uma lógica. Só que isso aqui vai estar no edital da licitação. Se no edital da licitação tiver estando somente garagens, a pessoa não precisa ter abastecimento licenciado.
Não, sim, Jean, mas por exemplo, assim, não existe uma lei maior que obriga...
Não,
tem
não.
Certeza?
Existe uma lei maior que obriga a ter licenciamento, mas não existe uma lei maior que obriga a estar no edital esses itens como licenciados. É diferente. Se uma empresa for participar de uma licitação e tiver somente constando no edital que ela tem que ter a garagem licenciada, é uma coisa. Agora, se constar lá que ela tem que ter a garagem, a mecânica, o abastecimento e a lavagem licenciada, apresentar a licença ambiental na hora da licitação é outra coisa.
Que pode ser, inclusive, os terceiros, que é o que eles previram no artigo 2º.
Se eles vão colocar a lavagem, a coisa juntos...
Se for terceirizado, eles vão ter que informar quem vai terceirizar e a licença ambiental.
A própria prefeitura, no projeto, previu isso, no parágrafo 2º.
Não, só estou perguntando por...
Para ter certeza, tá certo? Tem que tirar as dúvidas.
Porque o que acontece? A gente não botou abastecimento na emenda em momento algum, tá? Se vocês analisarem aqui, ó, no caso de terceiros prestarem os serviços de abastecimento, nós retiramos isso, tá? Para vocês terem uma ideia. Por quê? O abastecimento de veículos, ele é feito na garagem da empresa... Ou ele é feito num terceiro. Esse terceiro do abastecimento, não existe abastecimento sem licenciamento ambiental. Esse é quase que uma lógica, entendeu? Vamos dizer assim, que é a parte mais fiscalizada hoje pela FEPAM, é o abastecimento. Então, isso é uma... Agora, as lavagens, as mecânicas e as garagens, são licenciamento municipal, daqui a pouco o cara está botando lavar veículo lá numa empresa que não tem licença. Então... Isso a gente cuidou mais na questão do licenciamento.
Tá, perfeito.
Bom, acabou sendo debatido, mas dentro dessa emenda modificativa número 17,
12.
A gente tem o 12. Parágrafo original, no caso de terceiros prestarem serviços de abastecimento e lavagem, as exigências ambientais são as mesmas especificadas. No caso da emenda, no terceirização de serviços de lavagem, garagem e mecânica, as exigências são as mesmas especificadas. Então, está incluindo aqui a questão da garagem e retirando o serviço de abastecimento, é isso, né?
É.
Mecânica também, isso. Inclui-se garagem, mecânica e retira-se o abastecimento.
O que tu está querendo é que desde a partir do momento da licitação, o concorrente já presente, como é que vai ser feito
esse serviço? É que pelo que a gente está analisando aqui nessa lei, é o que vai nortear a licitação.
Sim.
Então, o que acontece? No momento que for feita essa licitação, praticamente já é uma exigência das licitações para qualquer licitação que tenha as licenças ambientais da atividade.
A atividade vai ter licença ambiental, que tu quer que no momento que ele for participar da licitação, ele já diga como é que isso aí vai ser feito.
Na verdade, Gustavo, isso já é uma obrigação das licitações. Só que muitas licitações não cobram isso. Certo? Então aqui, como eles já colocaram, a gente apenas adequou essa redação para que tenha corretamente
essa documentação. Que essa documentação já venha desde já.
Isso.
Alguma observação adicional? Em não havendo, então, a gente passa à emenda número 18. A emenda número
18.
A emenda número 18 fala do artigo número 30. No artigo número 30, ele fala a respeito da encampação. A encampação, A gente já havia debatido a respeito, se não me engano, também, né? Acho que a gente foi até a 20.
Nós fomos até a 20.
Sim. Vamos lá. O parágrafo 30 fala a respeito da extinção do contrato e concessão. O parágrafo 2º, original, considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente no prazo da concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização na forma do artigo anterior. O que se pretende? Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo de concessão por motivo de interesse público mediante lei autorizativa específica e após pagamento prévio da indenização. O que ele retira aqui, na forma do artigo anterior? Que o artigo anterior, na realidade,
o artigo anterior não se refere à encampação. Ele é caso de inclusive, de renovação de contratos, né?
Não tem nada a ver. Na realidade, está mal
e a encampação, é isso aí que a gente tinha discutido. A encampação é ato unilateral do poder público. O artigo 29, acho que é o anterior, não é?
Isso, 29.
O artigo 29 é caso de prorrogação de contrato. Não é isso aí?
O jurídico, dentro da lei que rege isso aqui está tudo dentro. Esse artigo aqui está tudo dentro, porque muitas vezes, tu sabe, vão querer colocar coisa em cima de contrato, às vezes não substitui lei. Então é muito bom, importante que veja o que manda a lei vigente, né?
Exato.
Bom, só para esclarecer.
O que ele está suprimindo é a parte do artigo anterior, né? Porque a redação, na realidade, acho que está errada na hora do copia e cola. Porque o artigo anterior não fala em encampação, enquanto esse ali fala em encampação. O artigo anterior é renovação de contrato, né?
Só questão de ajustar a redação, porque ela foi feito um recorte e cola ali que não tem sentido.
Ele fala em encampação, mas conforme o artigo anterior, só que o artigo anterior não é encampação.
Isso,
isso aí.
Eu tenho uma dúvida, Gustavo, em relação a prévio pagamento de indenização. Por exemplo, se existe um interesse público, o município terá que indenizar a empresa.
A encampação ela já prevê o pagamento de indenização.
Sim, a gente sabe disso,
só que essa indenização, na realidade, ela é unilateral. Tá? E se a empresa se sentir ofendida, vai ter que buscar a diferença através da justiça, né?
Até já tinha debatido a respeito da 18, então está tranquilo que é só um ajuste, porque a própria lei, o projeto de lei que foi encaminhado, ele não está correto. Ele fala de uma situação que não existe.
A 19 e a 20 foi retirada para a correção.
19 e 20 retirada para a correção.
Isso aí foi reapresentado.
Sempre com qual redação? Já estaria a redação nova?
Sim, já está nas próximas emendas.
Ah, tá.
Teve.
Olívio.
Só um minutinho, pessoal.
Artigo 31.
Emenda número 19, então, substituída. A de 20 foi retirada pelo autor.
A 21.
A 21.
Está perguntando a concessão.
É que a gente vai voltar depois, porque elas já foram debatidas antes, em outra reunião nossa.
A 21 e a 22 é a correção da 19 e da 20.
Ou 19 e 20, botou 21 e 22, isso aí?
A 21 vai tratar, se tiver uma subconcessão, tem que ter nova concorrência, nova licitação.
Tá aqui.
Sempre precedida de concorrência.
Vamos lá.
Está sendo suprimido.
Está faltando uma aqui.
Artigo tudo.
Pouca página, né? Está faltando uma página. Tá, não, está tudo aqui, está tudo certo. Vamos lá, pessoal. Então, a 21. Isso aqui vamos botar. A 21 trata do inciso tal do artigo 21. Então vamos lá, o artigo 21.
31.
31. 31.
21.
21. É.
21.
Emenda número 21. Emenda trata 21. Do artigo 31.
Não. 21.
Emenda 21. Emenda 21, artigo 31.
É, artigo 31. Então.
Ela suprime o parágrafo 1 e 2, só.
E o artigo?
Até pode ser o 31, mas aqui está o 21.
Está aqui, ó.
Aí, mas aqui, ó.
Não. 21 está com uma emenda...
Aí ele está com outra redação.
Vocês, é que tem alguma coisa que está errada entre o material que vocês têm aqui e o que eu tenho. Então, pessoal. Aqui, ó. A emenda número 21, o texto dela é o seguinte. Fica acrescentado o inciso 15º ao artigo 21º. Vamos lá. O artigo 11º, o artigo 21, ele não tem até o 15, ele só tem até o 5.
Ah, então ela foi só protocolada diferente.
É. Temos a emenda 24, seria essa aí.
Trocaram. Ela foi numerada diferente. Mas pode ser essa aí.
Tá, mas igual o... Tá ok. Mas, enfim, o artigo 21, ele tem até o item 5. E aqui se pretende acrescentar um artigo, o inciso 15. Uhum. Isso é um problema. Mas vamos lá, o que diz o artigo 21? Deverão acompanhar as propostas dos licitantes. Ele cita quais são. Esse aqui não fecha. A razão social da empresa consórcio, qualificação jurídica na forma da lei, comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e prova de idoneidade, outros requisitos a critério da comissão de licitações. Deixa eu ver. Isso, o 21. E aqui lá não fecha. O Poder Público estabelecerá o prazo de 360 dias.
É 20.
Artigo 21, é. Tem alguma coisa realmente.
É 20. Tem que corrigir.
É sobre o 20?
É sobre o 20.
Tá,
não
sobre
é
o 21,
20. É 20.
É 20?
É.
Ok, no 20 fecha, tranquilo.
Isso, é 20.
Então vamos lá. O 20. O que, que trata o artigo 20? A concessão para a exploração do transporte coletivo dar-se-á mediante concorrência pública através de ato convocatório que estipulará os termos a que os concorrentes se submeterão de forma integral e irretratável, observado o disposto na legislação federal, estadual e municipal pertinentes. Aí o parágrafo único, que é onde é que estão todos os demais itens. O ato convocatório que se refere no caput se trata do edital de licitação, que deverá ser tornado público em jornal de grande circulação e no site oficial do município, sendo que o mesmo indicará no mínimo. Aí ele cita todas as 14 existentes. Forma de acesso ao edital, dia, hora, local, enfim, todas as questões ali que ele vai até... O 14º, que é demais exigências contempladas na Lei Federal 8.987/95, e os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos. O que, que se pretende acrescentar, então, o item 15º, que fala: o Poder Público estabelecerá, no prazo de 360 dias, levantamentos, avaliações e liquidações necessárias para encerramento dos contratos atuais.
Tá. Pergunto.
Eu também tenho uma questãozinha aqui. Fora que tem que alterar, então, para o 20º, né? Mas eu acho que o Poder Público estabelecerá no prazo, eu acho que é de até 360 dias.
Pode ser.
Mas levantamentos para os atuais contratos aí que estão sendo agora, de agora?
Tá, mas isso rege em lei jurídico, conforme a lei federal?
Tá, mas, por exemplo, 300 levantamento do que? Os atuais contratos. O que precisa, se der uma licitação nova, o que os atuais contratos em vigor têm a ver com o edital?
Tem a ver que quem vai sair tem 360 dias para fazer a avaliação.
Avaliação de?
Dos bens.
Dos bens, mas é a troca de quê?
Como a troca de quê?
Não.
Não, o que eu entendi o que o vereador quer dizer, isso não tem nada a ver com a próxima licitação.
Tem nada a ver com a próxima licitação.
Sim, mas quando tu encerra um contrato, tu tem que fazer o levantamento do contrato.
Mas é problema daquele contrato, não é isso?
Daquele contrato anterior.
Mas então, se ele for rescindido o contrato?
Mas tem contrato em vigor que tem licitação em vigor?
Não, tem contrato em vigor, não tem licitação em vigor. Tem contrato em vigor. Existe um contrato em vigor.
Sim.
E se ele for rescindido antes do encerramento do prazo dele?
Tá, e qual é o prazo de encerramento?
Não sei, pede para o prefeito.
Pois é, aí que está a questão.
Nesse prazo, o que, que diz a lei?
Deixa eu só entender uma coisa. Ô Jean, consegue ler aí o texto de novo? Não tem ele aqui.
O poder
público estabelecerá no prazo de 360 dias levantamentos, avaliações e liquidações necessárias para encerramento dos contratos atuais.
Dos atuais, tu quer dizer desses que vão ser licitados agora ou dos que estão vigentes hoje?
Não,
dos
que estão vigentes hoje.
Os vigentes hoje.
Vigente hoje nós não temos como botar aqui dentro. Isso aí seria os contratos que entraram em vigor após essa lei, então. Aí sim.
É. Porque não tem então, como nós...
Hoje nós não temos como fazer aqui. Os que estão vigentes hoje nós não temos como... Não é objeto disso daqui.
Interpreta o texto.
Tá, o que, que ele fala, pessoal? O ato convocatório a que se refere o caput se trata do edital de licitação que deverá ser tornado público em jornal de grande circulação e no site oficial do município, sendo que o mesmo indicará no mínimo, aí ele cita, a forma de acesso ao edital, dia, hora, local, que as autoridades receberão as propostas, condições de participação, condições de apresentação das propostas, critérios de julgamento, descrição do objeto da licitação, contendo forma de organização dos serviços a serem contratados, descrição dos itinerários das linhas, especificação e quantidade de veículos a serem utilizados, condições gerais das garagens e instalações de apoio, demonstrativo do cálculo tarifário, metodologia de periodicidade de reajuste tarifário, prazo da concessão ou permissão, critérios, indicadores, formas e parâmetros definidores da qualidade do serviço, cláusulas de urgência, caução como garantia do cumprimento do contrato, prazo para início dos serviços e demais exigências contempladas que venham a acontecer. O que se está incluindo aqui é que o Poder Público estabelecerá no prazo de 360 dias os levantamentos, avaliações e liquidações necessárias para o encerramento dos contratos atuais.
Os atuais é só a partir do momento que não é os contratos.
Sugestão, então. Aos contratos em vigor a partir dessa lei ou com base... Mas regidos por essa lei. Por essa lei, alguma coisa nesse sentido.
Só que juridicamente vale o que está escrito, né? Sempre vale o que está escrito. Então nós teríamos que especificar isso, né? Do objeto dessa lei.
Os contratos que vigentes com base nessa lei, objeto dessa lei, em vigor a partir. É isso aí.
Não.
Sim. A gente sabe.
Na realidade, hoje...
Os contratos atuais, quando essa lei for publicada, o contrato atual é o que está em vigor, não é o que vai entrar.
Exatamente.
É os contratos firmados com base nessa lei, então.
Dessa maneira,
tá. Nós entendemos. Tá, tudo bem, nós podemos...
Entendi.
Ser alterado,
mas
tempo.
como você...
Ele vai ter que... área
do direito, vai saber que deixa margem, né?
Exato.
Vai ser alterado igual em razão do artigo que lhe se refere, o 21º. Podemos, eu peço aos senhores, se esse aqui por ser uma questão de alteração...
Redação, só a redação, né?
Exato. É, ele mantém o número da emenda, número 21.
Sim, e só altera a redação.
Pode ser, já.
Pode ser, tá massa.
Posso te devolver a...
Tem que ser alterado também ali para o artigo 20, né?
Isso, exato. São as duas coisas. E aí ela acaba sendo como substitui... Ela vai enquadrar o mesmo número de emendas.
Os contratos.
Colocar em vigor aí fica melhor.
Isso. Vai ficar melhor entendido.
Não, eu acho que não é contrato em vigor. Porque o contrato em vigor tem hoje.
Sob a vigência da lei.
Sob a vigência dessa lei.
Isso. Sob a vigência
dessa lei. Do objeto dessa lei. Tá?
Pode ser?
Então até 360 dias.
Até.
Ah, sim, o até 360. Pode ser?
Onde é que ele está? Onde é que ele está?
Podemos dar seguimento? Bom, fora a emenda número 21, então vamos para a emenda número 22. A emenda número 21 nós aguardamos que ela venha substituída.
Rambo, acrescenta só a palavra a partir da vigência dessa lei. A partir da vigência, né? Dá para acrescentar a substituição do Vazio só a partir da vigência dessa lei. Só acrescenta. Ou do resultado desse edital.
Não, especificamente
eu entendi que os atuais.
Senhores, sei que está complicado a discussão, tem muitos assuntos paralelos, mas eu vou ter que pedir, reforçar aqui, se puder ser apresentado até o final dessa reunião, essa emenda número 21, a substituição, tá? Certo? Tranquilo? Ok, emenda número 22. Ela trata a respeito do artigo 31º. Ele suprime todo o artigo 31º.
31º.
Na realidade, ele coloca até o texto por demais, nem precisaria ser tão escrito assim. Mas, enfim, ele fica suprimido. Parágrafo 1º e 2º e o artigo 1º. Então, ele suprime todo o artigo 1º. É, não precisaria tudo isso aqui, né?
31.
É, aquela que, é a questão da subconcessão que a gente vinha falando, Cris, né?
É isso aí.
Foi retirada para a correção. E aí era o artigo 31 e 32. Nós deixamos o 32 e tiramos só o 31 daí.
Não precisaria tudo, mas...
Ele está vedando.
É, mas para deixar mais claro, assim, para entendimento...
Tá, não vai ter problema.
Isso. Quanto mais informação, melhor.
Então, a ideia da emenda supressiva número 22 é justamente tirar a possibilidade da subconcessão dos contratos, ok? Inclusive, ele faz o que tem que fazer, que é renumerar, ele bota renomeando os demais artigos da presente lei, mas enfim, ele dá a questão da renumeração de todos os artigos subsequentes. Tranquilo. Alguma observação? Em não havendo, vamos à emenda número 23. Emenda número 23. Ele trata do artigo número 37. Artigo 37 fala a respeito das tarifas. Modifique-se o parágrafo 2º do artigo 37. Artigo 37. Caput. As tarifas do sistema de transporte coletivo deverão ser... Parágrafo 2º. Para melhor equacionamento operacional e equilíbrio econômico-financeiro do sistema, o ato do Executivo poderá, a qualquer momento, alterar a configuração dos setores tarifários. O que se pretende com a emenda é que fique o seguinte texto. Para melhor equacionamento operacional e equilíbrio financeiro do sistema do ato... Para melhor equacionamento operacional e equilíbrio econômico-financeiro do sistema... Ato do Executivo e comparecer do Conselho Municipal de Trânsito poderá, a qualquer momento, alterar a configuração dos setores tarifários. Então, o que se pretende aqui é incluir a questão do parecer do Conselho Municipal de Trânsito.
Como é que é hoje, Sálvio? Como é que funciona hoje? E o que a emenda traz de diferença do que é hoje?
O Conselho é consultivo, né?
Não, ele é deliberativo. De trânsito é deliberativo.
Hoje já é assim como está proposto
na lei.
Hoje é como está na emenda.
Novamente, na lei não constava. Na lei deixava o Conselho Municipal.
Isso. Ele está mantendo a situação atual.
Ok.
E era a emenda 20, ela foi retirada porque ela incluía a Câmara de Vereadores e aí nós decidimos ali que
não. Não precisa passar por aqui. Segue. Tanto quanto o projeto original, quanto com a emenda, a Câmara não precisando passar por aqui alterações nas tarifas.
Conselho.
Isso. Mas ele coloca, então, que mantém o Conselho Municipal de Trânsito como participante da alteração das tarifas.
Como é hoje?
Alguma discussão a respeito ainda? Seguimos para a emenda número 24. Emenda número 24. Acrescenta-se o parágrafo 2º no artigo 20º e renomeia o parágrafo único para parágrafo 1º. Vamos lá. Artigo 20º. Voltamos, então.
24.
Caução, fiança, não tem nada a ver com outorga, né?
Não, só um pouquinho.
Eu acho que a numeração nossa é
23, tá errado.
Ele está com 24.
Eu estou com a 24 aqui, eu vou ter que ler para vocês para...
Não é isso aí.
Eu entendo que alguns dos documentos, todo mundo, pelo que eu entendi, tem toda a documentação, mas a numeração dela está equivocada para alguns de vocês. Vamos lá. A emenda aditiva que eu estou me referindo, e ela está numerada como 24, acrescenta o parágrafo 2º no artigo 20º e renomeia o parágrafo único para parágrafo 1º do projeto de lei número 157. São duas páginas. É uma emenda de duas páginas.
Essa é a 25.
Não, essa tem a 25. Tem separado o segundo, artigo 20º.
A 25 vira 23, é isso? A 25 cabe a 23, é isso?
Com elas aí, tudo certo? Podemos avançar? Fica acrescentado o parágrafo 2º. Que é aquele lá que foi acrescentado.
A emenda 25 aqui.
Tá, tudo bem.
Mas a 25 vira 23, é isso?
24. É que vocês estão com alguma numeração que está diferente daquela que está protocolada aqui, mas acredito que todos tenham toda a documentação necessária.
Tá bom.
Mas vamos lá. Acrescenta-se parágrafo 2º no artigo 20º e renomeia...
Isso.
Renomeia o parágrafo único para parágrafo 1º, passando a ter a seguinte redação. Então, primeira situação é que o parágrafo único deixa de ser único e passa a ser parágrafo 1º. Esse aqui é onde é que foi incluído, por meio de outra emenda, o item 15º. Mas o que, que se pretende, então? Caput do artigo. Concessão para exploração do transporte coletivo dar-se-á mediante concorrência pública através de ato convocatório que estipulará os termos a que os concorrentes se submeterão de forma integral e irretratável, observando o disposto na legislação federal, estadual, municipal pertinente. Parágrafo 2º. A formação de consórcios a formação de consórcios deverá obedecer às disposições legais aplicáveis, em especial no artigo 33 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e artigo 19º da Lei Federal 8.987, de 1995, e a participação sob essa forma deverá obedecer às seguintes condições. Primeiro, apresentar compromisso público ou particular de constituição do consórcio subscrito por todos os consorciados, que além de conter com clareza e precisão a descrição do seu objeto, deverá observar os seguintes requisitos. Primeiro, denominar o consórcio, a licitação que lhe deu origem, bem como o endereço onde funcionará. Indicar a empresa do consórcio, a qual deverá ser conferida amplos poderes para representar os consorciados no procedimento licitatório e, no contrato, receber da arquitação, responder administrativamente e judicialmente, inclusive receber notificação, intimação e citação. 4. Regular a participação de cada consorciado definindo seus compromissos e obrigações em relação ao objeto da presente concorrência, com indicação da proporção econômico-financeira respectiva, que não poderá ter sua composição ou constituição alterada ou de qualquer forma modificada sem prévia anuência da concedente. 5. Estabelecer o prazo de duração do consórcio, que não poderá ser inferior ao prazo de execução do contrato a ser assumido, ou seja, 10 anos. Estabelecer responsabilidade solidária entre os consorciados, tanto na licitação quanto na execução do contrato. Item 7º. Atender na íntegra as disposições do artigo 33 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. Item 8º. Cada empresa consorciada deverá apresentar individualmente os documentos exigidos nos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, título 5, documentação para habilitação deste edital, salvo exceções previstas no referido item. Item 9. Cada empresa consorciada deverá ser formalmente constituída e registrada antes da assinatura do contrato, sendo que o registro deverá ser feito na respectiva junta comercial nos termos da Lei de Registros Públicos de Empresas Mercantis, Lei nº 8.934, de 1994, artigo 32º, item 2, alínea B, regulamentada pela Instrução Normativa nº 74, de 1998, do Departamento Nacional de Registros do Comércio, DNRC, item 10. O consórcio constituído nos termos do item anterior deverá observar as proporções de participação de cada empresa no consórcio distante. 11º. Em consonância com o disposto no inciso 3º, artigo 33 da Lei Federal nº 8.666, para efeitos de qualificação técnica, será admitido o somatório dos quantitativos de cada consorciada e, para efeitos de qualificação econômica financeira, o somatório dos valores de cada consorciada na proporção de sua respectiva participação.
Gustavo, a gente não pode pensar no que talvez venha a dar errado, né? Mas, olha só, digamos que um consórcio constituído por 3 empresas, 2 façam um bom serviço e 1 deixa a desejar, certo? Haveria daí a encampação parcial daquela que não prestou bom serviço?
Não.
Só uma pergunta. Só quero entender.
Encampação de serviço.
Do todo, não daquela que não está cumprindo.
No todo.
Ok. Pedir para o jurídico analisar a emenda número 24 na questão da.
Das leis citadas,
se elas correspondem e se elas de fato fazem menção ao que se propõe em cada artigo, é claro. Plenamente possível, tranquilo?
Plenamente possível.
Temos resposta até a próxima reunião nossa.
Até terça-feira?
Ok. Preferencialmente na terça-feira de manhã, na reunião das comissões, acredito que nós devemos abordar esse projeto.
É o que eu ia sugerir, a gente deixar a coisa meio que hoje pronta já, para terça-feira só pincelar o que ficou faltando. E essa seria uma das situações que está indo na conformidade, né? Mas só para confirmar as leis e o que dizem, aí eu trago para vocês para clarear aí.
Pode ser, pessoal? Desde já nós acordarmos para a próxima reunião de terça-feira. Se tiver alguma dúvida ainda, esse projeto e as emendas voltem à discussão.
Na terça de manhã.
O projeto está a votação na próxima terça de tarde, né?
Mas eu acredito que nós não devíamos assumir nenhum outro assunto para discutir terça de manhã ainda, que vai ter ainda.
Concordo.
Eu diria que seria prioritariamente esse, caso possível.
Se der
outros, mas esse prioritariamente para tirar esses pequenos detalhes a respeito.
Entenderam a emenda?
Pode ser?
Entenderam a emenda?
Ele dá regras ao funcionamento do consórcio, né?
Se não tem nada na lei falando sobre consórcio. Só diz que pode ser feito um consórcio na licitação, mas não diz nada como.
Não cita como que ele vai funcionar.
E a emenda estabelece condições.
Simplesmente, se a pessoa fosse lá hoje participar da licitação como um consórcio, se não tivesse a emenda, simplesmente ela não precisa apresentar nada. Só o CNPJ dela lá e consorciado e pronto.
Qual é a lei maior hoje que rege?
8.666.
Exato, lei de licitações.
Para deixar bem claro que é um consórcio que precisa ter para um consórcio, né?
Pessoal, eu vou passar a presença dos trabalhos para o Rambo, tocar aqui adiante. Lembrando que acabou de ser incluída então a emenda número 30, que é a modificação que foi pedida, então, a respeito dos anos dos veículos. É a quantidade de passageiros, exato. Então foi suprimido. Só, obviamente, eu peço para que vocês revisem, obviamente, ela foi apresentada agora. mas acho que ela contempla o que foi debatido aqui. Obrigado, Ramos.
Ok. Temos a emenda 25, que é do Eder Spohr, do Ranzi e do Rambo, a Comissão de Justiça e Redação, que trata sobre... Fica modificado o artigo 12º, aliás, o inciso 12º, artigo 16º, passando a ter a seguinte redação. Caução, fiança como garantia de cumprimento do contrato a ser efetuada quando a assinatura do mesmo contrato.
Tem a emenda?
É do não, é do é minha, do Rans e do Éder. Aí tem a do Paulo Torre aí também, junto. Mas tudo bem, não há problema nenhum.
Rambo, na frente é do parecer.
Ah, não, desculpa. É, realmente, desculpa. É estranho que você é a única que veio com essa folha primeira anexada aí, tá? Desculpe. Vamos lá. A caução fiança como garantia de cumprimento do contrato a ser efetuada quando a assinatura do contrato mesmo. Fica modificado. Pega o artigo 16º, o inciso 12º. Artigo 16º. Então, por gentileza.
Como é que o cara vai dar com os bandas de dinheiro, fiança?
Artigo 12º. Isso ajuda. Isso. Não, mas esse tá bom, né? Ah,
tá,
deixa, 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 deixa. Não, esse é o meu, esse é o meu. É que eu estava com esse aqui em mãos, né? Artigo 16º. Artigo 16º, trata sobre o transporte coletivo de integracionistas serão empregados no seu. Não, tem alguma coisa de errado aí. Artigo 16º, passando a dizer, caução, fiança como garantia, mas o artigo 16º trata aí sobre veículos de transporte coletivo e entregar serviço regular de vistoria dos veículos. A inciso 12º. Não, tem...
Modifica-se o artigo 20.
Ah, bom.
Ah, tá. Então tá.
É o inciso 12 do artigo 20.
Inciso 12 do artigo 20. Tá, ok. Tá. A número 25. A emenda número 25. Tá. O artigo 12. Artigo 12... artigo,
não, artigo
20, 20 do...
inciso 12.
Artigo 20. Então isso nós temos que ajeitar, né?
É verdade.
Sim. Ajeitar, porque aí ficou fora da casinha aí. Artigo 12 está aqui.
Artigo 20.
Artigo 20. Trata sobre caução como garantia do cumprimento do contrato a ser efetuada quando a assinatura do contrato mesmo. E isso fica modificado, passando a ter a seguinte redação. Caução.
Que diz, presidente, só o que diz a redação original, por favor?
Diz assim, ó.
Inciso 12.
Inciso 12. Diz caução como garantia de cumprimento do contrato a ser efetuada quando a assinatura do mesmo.
Tá, e daí a emenda está botando, a emenda traz 40 a fiança também como uma garantia possível.
Caução e fiança.
Caução barra fiança.
Caução barra fiança, está dizendo caução ou fiança, tu quer dizer, né? Tá, eu acredito que quando tu diz fiança aqui, tu está te referindo a fiança bancária, é isso? E não seria, então, de bom alvitre fazer constar a fiança bancária? Porque, assim, a gente está tratando num contrato com valor grande. E a fiança pode ser eu, o fiador, né?
Pode.
Como pessoa física, eu sou fiador, né? E tenho meu patrimônio pequenininho, sim. Serve para nada. Então, coloca a fiança bancária, de repente, que cubra o valor total do contrato, algo nesse sentido.
Sim. E igual vamos ter que fazer a redação um pouco diferente por causa da numeração do artigo.
O que fala ali em cima?
Como?
Lê ali em cima.
Em cima. Modifique o artigo 12º do artigo 25, mas só que fica modificado o inciso do artigo 12º do artigo 16º. Tem que modificar, né? Aqui, ó. Aqui fala do artigo 16º e aqui fala do artigo 20. Então, quem é que está com a secretaria aí, por gentileza?
Isso.
Para trocar, tem que arrumar.
Tem que arrumar. É, um fala
na
sobre...
Na emenda fala no 20 e no texto e fala no 16.
Por isso que a gente não se achava ali, né?
Aí que está o motivo da confusão.
Mas não há problema nenhum. Tá, próxima emenda. Mais alguma sugestão, Valdir?
Não.
Nada? Ok.
Acrescentar o bancário, né? Sim. E a
ser bancária.
Fiança bancária. É. Aí já passa para a secretaria.
Não,
aí já...
assim, ó, na emenda tu bota lá que... Volta ali, por favor, presidente. Na emenda tu cita o artigo 20. Daí no texto tu fala, fica modificado o inciso 12 do artigo 16.
Ali embaixo.
Entendeu?
É por isso que nós não nos achamos. Então,
o cabeçalho já fala no 20.
É, o cabeçalho fala no 20, é só lá embaixo ajeitar.
É.
Artigo 20 aqui tem que ser só. Tá. Próxima emenda é a emenda modificativa número 26, tá? Modifica o artigo, modifica o inciso 5º do artigo 13º, do artigo 30º, tá? Número 30.
Qual é que é?
Que trata sobre a emenda número 26.
Modifica o artigo, parágrafo
1º do artigo 30, tá? Então, o artigo 30, por gentileza, vamos olhar aí. Artigo 30. Trata-se de um artigo da extinção do contrato de concessão, poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. O artigo 5º, deixa eu ver, o parágrafo 5º. Não constituirá causa de indenização a extinção da concessão pelos motivos constantes nos incisos 2º e 4º do capítulo 2º e 4º. É sobre indenização caso o rompimento do contrato. Advento do termo contratual seria o primeiro.
Não é a 26.
Eu recebi ela aqui assim, número 26.
É 26, é 26.
É que está com o mesmo problema do nosso.
Eles numeraram no projeto de uma forma e dentro do...
Dentro do
nosso sistema.
Modifica o parágrafo 1º do artigo 30.
Achou?
Isso mesmo.
Parágrafo 1º ou parágrafo
5º? Não, modifica o parágrafo 5º do artigo número 30.
Isso, 5º. Tem alteração no 1º, no 2º, no 4º e no 5º.
Então, este é o número 26. Nós temos em nós aqui.
A 26 é o parágrafo 5º.
É que essa aqui estão dentro do projeto, não é por isso que nós estamos seguindo essa lista.
É do 5º agora.
O 5º. O 5º. Não constituirá causa de indenização a extinção da concessão pelos motivos constantes nos incisos 2º e 4º. O que são esses incisos?
2º a 4º.
2º a 4º?
Advento do termo contratual é o fim do contrato.
É.
Então, realmente, não tem por que ter indenização se acabou o contrato.
Tá. Encampação.
A encampação está fora.
Está fora, né? Porque não diz, não especifica, né?
Eu estou tirando a encampação e estou tirando a cassação.
A cassação.
É, mas aqui só diz o inciso 2º.
É.
Não constituirá causa de indenização a extinção da concessão pelos motivos constantes. O que não vai dar indenização? Encampação dá indenização.
Encampação dá, mas aqui só diz o inciso 2º.
Inciso 2º.
Não, na lei está o 2º a 4º. Na lei.
Volta lá então.
E eu estou deixando só o 2º, que é o que trata. Estou corrigindo a redação.
Mútuo acordo entre as partes, advento do termo contratual, 3º, encampação, 4º, cassação, 5º, rescisão, 6º, falência, isso tudo cai fora.
Não, não. Gente.
Só o 2º, que seria advento do termo contratual.
Não, só o 2º vai ficar.
Ah. Não existe.
Gustavo,
não,
seguinte,
causa de indenização.
Pode ficar?
Pode.
Seguinte, ali em cima tem as formas de extinção do contrato, tá?
Sim.
Que é mútuo acordo, advento, incapação, cassação, rescisão e outras coisas mais. No parágrafo 5º fala em não constituirá causa de indenização a extinção da concessão pelos seguintes motivos. Não vai ter indenização.
Quando acabar o contrato...
Quando tiver advento do termo contratual, não tem indenização.
Não tem indenização.
Quando tem encampação, vai ter indenização? Pelo que está dizendo no... Mas pelo que diz esse parágrafo, diz que não.
Não, mas não é indenização, é cassação.
Não.
Segundo a quarto.
Segundo a quarto. Segundo a quarto.
Não é segundo e quarto. É o segundo, terceiro. Porque os outros dois têm indenização. Cassação e encampação têm indenização.
A encampação, inclusive,
está expresso na outra. É, como é que tu vai ter. Como é que tu não vai ter indenização para encampação e cassação?
Ok.
A redação está errada. Né?
Uhum.
Ok, mais alguma?
Mozart, alguma? Sorry, a 27 agora. A 26 está ok. A 27. 26 está aqui, ó. A 25. 25 não chegou na minha mesa. Já corrigi, tá. A 27. A 27 trata sobre... É uma emenda modificativa, modifica o artigo, o inciso 4 do artigo número 30 do projeto de lei, que trata a rescisão é a sanção aplicada por não cumprimento das cláusulas contratuais após concluído o julgamento dos processos administrativos e seus trâmites envolvidos. Ah, e a emenda do vereador Paulo Tori.
Que trâmites envolvidos?
Tu fala no processo administrativo e...
Trâmites envolvidos pode ser muita coisa, né, Valdir?
Ok? Essa é bem mais, é só modificativa. A emenda número 28 da comissão da... que é do vereador doutor Paulo Tori. Tá, emenda modificativa. Modifique-se o artigo 1º, aliás, o parágrafo 1º do artigo 30, número 30 também. Fica modificado, passando a ter a seguinte redação: ocorrendo mútuo acordo entre as partes, a avaliação por eventuais bens reversíveis serão inventariados e avaliados, observado o disposto do contrato de concessão.
Tu troca decisão por avaliação.
O que tem a ver decisão nesse parágrafo aí?
Está corrigindo a lei.
É. Fazendo trabalho do...
Tranquilo.
Contratado.
A próxima, emenda número 29.
Já te digo qual vai.
Do vereador Paulo Tori, modifica o artigo, o parágrafo 3º do artigo 30º também, fica modificado, passando a ter a seguinte interpretação: a cassação é a sanção aplicável por inadimplência de cláusulas contratuais, perda dos requisitos de idoneidade moral ou capacidade financeira, técnica, operacional ou administrativa do concessionário.
Uma palavra ali no texto que a cassação é a sanção aplicável por inadimplência de cláusulas contratuais, vírgula, falta grave. Em momento algum, lá nas penalidades, existe essa palavra falta grave. Uma falta grave eles podem considerar como qualquer coisa. Podem considerar como uma multa simples, podem considerar um tapa na cara do motorista, dá um tapa na cara de alguém, pode ser uma falta grave, eu vou rescindir o contrato. Entendeu? Então, a falta grave não existe lá atrás. Existe advertência, existe multa e suspensão, multa e afastamento pessoal, multa mais recolhimento do veículo, cassação da permissão. Então, existem essas penalidades em relação ao que se trata.
Se a gente for levar em consideração a falta grave, ela tem que estar estabelecida e arrolada situações e objetivamente. E constitui falta grave ao contrato.
Isso aí.
Está escrito.
Exato. Então, se utilizou essa palavra de forma...
Essa é a emenda número 29, né? Deu. Emenda número 29. Tá. Emenda número 30. Do artigo 13º, projeto de lei, fica modificado o parágrafo 1º do artigo 13º, passando a ter a seguinte interpretação: compreende-se para efeito do capítulo ônibus, esse é de todos os vereadores aqui. Ah, não, mas essa aí já é aquela que nós modificamos, não precisa de discussão, é aquela que nós modificamos agora. Então, seria essas as emendas.
Mais emendas...
Só um pouquinho aqui, ó, a questão de emenda. A questão de emenda é o seguinte, Valdir, eu até comentei antes para o presidente que estava aqui, o Hang, que nós tínhamos combinado que as emendas tinham que estar presentes aqui no horário da reunião, com todo respeito. Se nós encerrar a reunião aqui, automaticamente as emendas não têm valor nenhum, porque tem que vir emenda com assinatura do vereador. Não pode agora, não. Eu não vou ficar esperando aqui até meio-dia, com todo respeito. Eu vou ficar, com todo respeito. Eu não vou ficar até meio-dia esperando buscar assinatura, não sei porquê, porque assim, as minhas emendas, ou a emenda dos demais, estão tudo assinadinhas, tudo pronto aqui, conforme eu combinei na terça-feira. Agora, se vão quebrar o protocolo, beleza.
As emendas seriam de quem? Da onde?
Não, não importa de quem. De qualquer um. As emendas têm que estar apresentadas aqui no horário da reunião.
É, o que foi acordado foi isso, né? Eu acho que até por isso que foi tirada a ordem do dia de terça-feira para ter uma reunião exclusiva só para isso.
Agora, não vamos ficar esperando até...
Eu gostaria de consultar os colegas do plenário, ver se é possível terça-feira fazer talvez uma revisão de manhã, não incluir o plano diretor na discussão de terça-feira de manhã, principalmente
Paulo,
por causa
não. Que... Viu, Paulo, as nossas ali que tu tem em relação à correção, nós vamos arrumar hoje à
não,
tarde.
Tranquilo.
À tarde a gente já vai deixar disponível
para
todo mundo olhar e aí na terça-feira fazer essas alterações.
Ah...
Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a mesma numeração, só que eu vou botar, tipo, 15/1.
Pode ser.
Mozart e Paulo, deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Quanto à questão da tempestividade, vamos dizer assim, da emenda, tá? A emenda, conforme o regimento interno, ela é válida até ser apresentada oralmente no momento da discussão do projeto. Isso é o que diz o regimento interno. Os senhores fizeram um acordo.
Isso.
Sim, tá? Sim.
E esse acordo, ele é válido entre os senhores.
Isso.
Então, assim, ó, quanto à legalidade da apresentação dessa emenda, eu não posso dar ela como intempestiva, porque ela é tempestiva. Os senhores terão que derrubá-la no voto fazendo cumprir o acordo.
Tranquilo. Mas
vai cobrar uma coisa, o momento de discutir é hoje, senão nós vamos...
Não, o jurídico está certo, mas até que eu tenho de ódio e respeito, porque nós combinamos uma coisa, os vereadores não estão presentes porque não quiseram, né?
E concordo contigo, emenda apócrifa, que não está assinada, não existe.
Exato, e a outra coisa, aproveitando, desculpa aí, aproveitando a palavra, nós não podemos discutir a plano diretor na terça-feira, é só na outra quinta, então acho que tu expressou errado, porque nós temos outras coisas, outros projetos para discutir. Né? E aí nós tentamos trazer essa reunião hoje aqui para tentar, então, fazer o projeto funcionar e andar o quanto antes, que eu acho que também é uma preocupação de nós, da administração. E aí, então, o que está aqui hoje, na terça-feira, Mozart, automaticamente fazer nós, então, vamos dar uma repassada, né, Mozart? Porque nós estamos discutindo, então, vamos voltar a discutir todas as emendas, uma por uma, porque tem os demais colegas que não vieram hoje na reunião.
Não é discussão de uma a uma, mas talvez tem que se arredondar alguma coisa,
né?
Então, repassar alguma coisinha, que a gente vai se dar conta durante a semana. Isso pode ser feito. Vereador Hildo.
É, o que o Paulo está falando, que eu concordo, eu entendo que já deveria ter sido votado, mas
não,
foi por vossas excelências dito que seria até hoje.
A discussão é saudável, né, Hildo? Né?
Aí, ó, agora acabou de... É saudável, mas vamos discutir, né, e vamos fazer a coisa andar.
Acabou a discussão, chegaram as emendas.
Não, acabou de chegar agora mais duas emendas, então, do vereador Sérgio. Então, como está dentro do tempo aqui... É, ele chegou aos 52 minutos do segundo tempo, então eu vou passar
a provocação, então não vamos aceitar.
Hoje, bicicleta do Fluminense. Né?
Uma cópia para cada. Vamos por favor, uma cópia para cada vereador, né?
É, até assim, ó, antes da discussão, na verdade, teria que ter chegado uma cópia para cada vereador aí. Mas.
Aí eu estou brincando, gente. A Carol e também para a Cláudia de manhã.
Podemos até olhar para o protocolo, não podemos até olhar agora, mas eu sugeriria que ficasse para terça-feira de manhã.
Não, vamos passar isso hoje.
Não está isso?
Mas eu acho que,
por gentileza, uma copa para cada vereador, para cada um que está presente.
Hein, aí, né? Rambo, acho que vamos aproveitar que o Júlio está aí para dar um suporte para nós e vamos tocar ela, hein?
Pois é, que nós precisamos ter suporte, né? Senão...
Vamos.
Elas não estão nem numeradas, né?
Elas não têm nem numerada, não tem nem numeração, nada, né?
Tá, porque questão de ordem, mas já tem que ser numerada.
Deixa pra terça-feira. Terça-feira.
Mas tem que ser numerada, mas vamos tocar o trabalho aqui.
Ah, mas não, mas
tem que passar pela.
Enumera ela.
Tem que passar pela secretaria? Tem que
enumerar. Passar pela secretaria isso aí pra enumerar e deu. Não, não é problema disso.
Foi também duas vezes.
Mas está dentro do prazo, vereador Vadir. As emendas estão dentro do prazo.
50 minutos do segundo tempo? Que não,
mas era. Tá, só um minutinho. Pera aí. Foi entregue às 8h40 da manhã na secretaria. E foi falado, nós estávamos quase meia hora aqui sentado, daí foi falado que tinha que ter assinatura. A gente foi lá buscar, no tempo do certo, ele estava em atendimento, a gente não ia entrar no meio da consulta, e as emendas estão aqui assinadas. Se querem deixar para terça-feira, beleza. Ou vamos sentar e vamos discutir agora.
Não foi falado.
Duas opções.
Não foi falado depois que você estava aqui a meia hora que tinha assinatura. Que a assinatura está no regimento interno.
Isso é normal. Mas a Cláudia aceitou.
Mas elas estão assinadas, não há problema.
Poderia ter dito simplesmente assim, ó, as emendas não vão ser aceitas. Poderia ter dito que não estão assinadas.
Tá, mas você podia ter dito quando estou recebendo a mão, né?
As emendas estão aqui, estão assinadas.
Eu volto a dizer, quanto à tempestividade da emenda, segundo o regimento interno, são tempestivas. Elas podem ser apresentadas até no momento da discussão em plenário. Os senhores fizeram um acordo.
Sim.
Quinta de manhã.
Mas elas estão aí. Até hoje de manhã estão aí as emendas.
É, então, hoje é quinta e hoje de manhã.
Ou nós discutimos hoje.
Ou nós discutimos hoje.
Discutir hoje.
Vamos discutir agora.
Gente, vamos usar do bom senso. Vamos analisar.
Vamos pra cá.
Nós precisamos aprovar. Não,
eu acho que tem que discutir agora e deixar tudo aprovado.
Vamos lá, volta pra cá. Vamos lá. A primeira trata do...
Só do artigo
2º, aliás, o artigo 27. Artigo 27. Vamos lá, rapidinho. Artigo 27.
Original.
Original, tem em mãos aqui.
Está aqui.
Achou?
Os contratos de concessão poderão ser um prorrogado, dois extintos. O que dizem, né?
A emenda... É uma emenda modificativa que fala o seguinte.
Obrigado. Ocorrida a caducidade do contrato nos termos do parágrafo 1º, o poder concedente considerado o interesse público poderá chamar o segundo classificado do processo licitatório, desde que o mesmo aceite o valor da tarifa proposta pelo primeiro colocado.
Não é o que diz o artigo 27. Hein?
Ela não está modificada.
Exatamente.
Artigo 27 não fala nada disso.
Artigo 27 é o seguinte, os contratos de concessão poderão ser prorrogados, um, dois, extintos.
Ele tem todo esse
tem que ser número, 20, número 31.
Não tem.
Esse é o problema. Eu devia ter vindo numa...
Não, parecida a ilegalidade. Tem que pegar a cópia para a gente acompanhar, senão como é que tu vai saber? Não, ouvindo
tá, cadê o Lucas? Não
contempla isso.
Pois foi providencial as cópias.
Então, não tem nem que discutir.
Ela deve dizer respeito a algum outro artigo.
Mas aqui ela não condiz com o que diz aqui.
Mas aí, ô Valdir, o próprio jurídico pode dar pena de legalidade já. Você está vendo que não está?
O jurídico pode dar pena de legalidade. Já
claro,
falando,
claro.
Mas cadê a comissão de justiça?
Aqui diz o seguinte, o artigo 27, os contratos de concessão poderão ser prorrogados ou extintos.
E ele está acrescentando um parágrafo segundo, ele deve querer falar de outro artigo. Que é só que a gente não sabe agora qual é que é.
Então tá fora.
Professor, não tá?
Não sabe qual é que é?
Ocorrida a caducidade do contrato nos termos do...
Mas ele não tem parágrafo primeiro, tem um parágrafo remete ao primeiro.
Dois incisos.
Do parágrafo primeiro... Artigo 27 só tem dois lá.
Ele deve, assim, André, ele deve estar querendo falar a respeito de outro artigo, incluir esse parágrafo em algum outro artigo, só que a gente não sabe qual é que é agora, tem que descobrir qual é que é.
Pega a emenda, outra é uma emenda modificativa, modifica-se do artigo 36º do projeto de lei. Fica modificado o artigo 36. Artigo 36, passando a ter a seguinte redação. A exploração do serviço de transporte será remunerada pelas tarifas oficiais calculadas pelo poder público a serem cobradas dos usuários ou através de subsídios oficiais, regulamentados por lei específica. Parágrafo único. As tarifas poderão ser pagas em dinheiro ou qualquer outra moeda, não é mídia, é moeda física ou eletrônica, desde que autorizado pelo poder concedente. Somente um cobrador poderá executar a cobrança da tarifa devidamente contratado para executar esse tipo de serviço, não podendo o motorista acumular as funções de conduzir o veículo e executar as cobranças de tarifas.
Ele acrescenta essa última parte aí do acúmulo de função.
É.
Para não deixar o motorista cobrar passagem.
Ok?
E corrige aqui que foi um erro de formal, que é, em vez de outra moeda,
mídia.
Outra mídia.
É erro formal.
É.
Lucas, a emenda anterior, tu tentou acrescentar o parágrafo segundo no artigo 27. Só que o artigo 27 não tem parágrafo. Tu deve ter errado na redação ali em qual artigo tu queria colocar isso. É a primeira emenda que tu apresentou.
Não, não, essa aí. Ah, essa aí, mesmo.
André já verificou?
Dá uma olhada nisso aí.
Como diz?
Já foi. Ali no artigo 36, que é a última emenda, acrescenta no parágrafo único.
Só Deus sabe.
É isso aí, cara.
O que está olhando? 30 é. Nós estamos enumerando aqui, viu, Carol, as coisas.
Depois
pela
a forma... gente passa direitinho, estamos numerando, depois passamos direitinho.
Essa última emenda do Knepov, que fala do 36.
Ela também não está completa. Ah, essa ali.
Ele acrescenta no parágrafo único.
Mas...
Ele altera o parágrafo único
e acrescenta a parte que o motorista não pode acumular para passar o cobrador.
Mas...
Que não é,
viu? Mas viu? Então assim, ó, queria dizer o seguinte: fica modificado o parágrafo único do artigo 36. Mas aqui só diz: fica modificado o artigo 36. Não fala do parágrafo.
Mas
embaixo aí fala parágrafo único.
Da redação
aqui embaixo. Recebeu a cópia, né?
O que o Valdir quis dizer é que a emenda não condiz com o texto da emenda.
Isso aí.
É.
Artigo 36. Não só isso, Gustavo, gostaria que você avaliasse. Eu acho que a ideia é boa, mas assim, não é nesse artigo. Entende? Não é nesse artigo.
Não, ele amplia o parágrafo único. Ele deixa a parte integral e aumenta mais.
Ele amplia, mas não, de como vai ser feito o serviço não é nesse artigo. Isso que eu quero dizer, André.
Mas isso aqui, isso aqui é uma questão empresarial, cara. Por que fazer constar no contrato? Para que fazer constar no contrato que somente o cobrador poderá executar a cobrança da tarifa, gente? Pelo amor de Deus. Pode encarecer a passagem, inclusive, tem localidades aí que não compensa ter cobrador junto.
E não vai ter
eletrônica, tu só passa
e não vai ter reflexo jurídico em ação trabalhista contra o município, né? Não vai ter esse reflexo.
Não vai ter, mas não. O poder concedente não é solidário?
Mas o que eu ainda falo, não é nesse artigo. Se botar isso, não é nesse artigo. Ele vai prejudicar o artigo.
Não, ele tá, é que fala sobre a forma de pagamento e cobrança, né? Mas como é que tu vai exigir um contrato de licitação com um ônibus que vem lá do bairro Imigrante com 5 passageiros, tem um cobrador junto, gente? Tem horário que não compensa, gente. Nós estamos complicando uma licitação futura nesse sentido, esse tipo de emenda. Isso são coisas que podem ser feitas depois. Ok.
Era questão de votação, né? Não, aí, não, deixa aí. É que não tem como tu retirar ela, que pode retirar o autor, né?
O autor pode retirar.
Se a emenda, se vocês entendem que a emenda não é boa, rejeitam ela.
É. Qual seria o enquadramento, Hildo? Viu? Mas, Hildo, olha aqui, ó. O cabeçalho fala, modifica o artigo 36. Teve que modificar o parágrafo único do artigo 36. Aqui fala em modificar o artigo 36 e dá outra redação ao parágrafo. O cabeçalho diz uma coisa e...
Assim, Valdir, a gente foi conivente com uma série de situações assim, porque tem emenda aditiva que na realidade é supressiva, tem emenda modificativa que na realidade é aditiva. Então, se a gente for formalista a esse ponto aqui, nós vamos negar todas as emendas aqui na questão da...
Então, faz o seguinte, vamos seguir o barco
e o texto corrige, ali dele está claro. A emenda que ele coloca na emenda não condiz com o texto.
Sim.
É, mas o texto está claro.
Então, tá.
Mas, de qualquer forma, a exigência de cobrador...
Bom, foi... A emenda apresentada, eu acho que não compete não colocar uma licitação... o artigo 36.
Fica prejudicado, então, a emenda?
Dá uma olhada. Artigo 36.
A exploração do serviço de transporte produtivo será remunerada pelas tarifas oficiais calculadas, tá ok? Cobradas dos usuários através de subsídios oficiais regulamentados por lei específica. Parágrafo único. As tarifas podem ser pagas em dinheiro ou qualquer outra moeda física ou eletrônica, desde que autorizado pelo poder concedente. E a emenda modificativa diz sobre o parágrafo único. Ela modifica o parágrafo único, né? Não, acrescenta, na realidade. Acrescenta.
Ele acrescenta.
Acrescenta. Acrescenta. Viu, vereador Ido? Acho que só acrescenta no parágrafo único aí.
Vem cá, primeiro.
Modifica. Acrescenta, claro, modifica, né?
Ele dá outra vez, ele aumenta. Olha aqui, ó. A parágrafo único fala desde autorizada pela concedente. Ponto. Aí, essa emenda acrescenta somente o cobrador poderá executar a cobrança da tarifa, devidamente contratado para executar esse tipo de serviço. Não podendo o motorista acumular as funções de conduzir o veículo. Gente, isso não é coisa de colocar numa licitação, gente. Isso é competência da empresa. Não é aqui, claro. Eu acho que...
Não, eu concordo com vocês. Só que isso é questão de derrubar a emenda. Daí.
Então...
É, moeda doméstica, tá. Modifica, posso? Próxima emenda número 33, modifique-se o artigo 40.
Só um pouquinho, só um pouquinho, antes de falar, porque assim, ó, nós não podemos passar as emendas sem saber o que nós vamos fazer nas emendas, porque assim, ó, depois fica uma confusão.
Tá, mas essa aqui vai ser...
Não, tudo bem, voltar? Mas...
Ela está prejudicada? Está prejudicada?
Não, corrigir lá alguma coisa aí, só faça agora.
Essas duas aqui, então.
Eu sei, deixa
mas eu... Mas é dessa que você vai corrigir?
Pode passar a palavra aí.
É dessa que você vai corrigir?
Não, eu quero só comentar dessa 36 aqui, do artigo 36.
Tá, ok.
A emenda ela está correta, não tem problema nenhum em apresentar essa emenda. O que vale, na verdade, é que no caso de licitação, no caso da cobrança, do cobrador aqui, isso aqui não se refere ao sentido do processo da lei. Se os vereadores acharem que não é bom, eles derrubam na hora da votação.
É o que eu estou dizendo, derruba no voto.
Isso. No voto, pronto. Não tem necessidade de retirar a emenda.
Sei que o juiz quer dizer.
É. Ele tinha esse entendimento. Eu tinha esse entendimento.
Eu só quero, voltar aqui, que antes eu conversei com o Lucas, acho que vocês já olharam com ele fora. Modifica-se o artigo 18º. Acho que não.
Essa não chegou ainda para mim.
Não foi ainda. Essa é a primeira que está sendo discutida?
Não, mas
não, 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 não.
A primeira foi essa aqui.
Terceira, acho.
Terceira já, só um pouquinho. Ah,
sim.
Tem uma que a Neca está...
Não, mas aí a...
Segunda, Lucas, a segunda.
A outra o Lucas tem.
A terceira está na minha mão. Na realidade, eu estou indo pela ordem que eu recebi elas. Aí nós estamos numerando elas aqui. Depois tem que numerar lá para nós não nos perder na discussão. Mais alguma coisa, André?
Modifica-se o parágrafo segundo do artigo 27.
Tá, essa foi a primeira.
Não tem nem parágrafo.
Por exemplo, isso mesmo.
Não.
Nós estamos voltando atrás, uma coisa já passou. Gente.
Essa, tá. Ah,
vai.
Próximo.
É aquela
emenda
que
33, emenda modificativa. Modifique seu artigo do 40 do projeto de lei. Fica modificado o artigo 40, passando a ter a seguinte redação. São isentos de pagamento de tarifa do sistema de transporte coletivo as seguintes pessoas nas seguintes situações. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da lei federal. Isso é a lei federal do 1º de outubro, dispõe sobre o estatuto de idoso. As isenções referidas ao inciso 1º do capítulo serão normatizadas em decreto e de regulamentação do sistema de transporte coletivo. É obrigatória a reserva de 10% dos assentos com aviso legível para empresas, para pessoas com prioridade definida em legislação específica.
Ele traz a isenção de 65 para 60, isso aí. Base numa lei federal.
E é o 10% da lei federal também?
Essa tá ok.
Isso está tudo a mesma coisa, só mudou de 65 para 60.
Tranquilo. Ok. A próxima, Paulo Torres, que é o secretário, está sendo. A próxima emenda número 34. É uma emenda supressiva. Suprime o inciso 2º e renomeia o inciso 1º. Em parágrafo único do artigo 4 do projeto de lei número 157. Fica suprimido o inciso 2º e renomeia o inciso 1º, em parágrafo único do artigo 4, passando a ter a seguinte redação. Considerada a abrangência do sistema de transporte coletivo no âmbito do município, o mesmo é classificado na categoria D, parágrafo 1, transporte urbano. aquele realizado especialmente no perímetro urbano e zonas urbanizadas no município, unindo os bairros ao centro e os bairros entre si.
Ele está suprimindo o transporte distrital porque lá já não tem mais distrito. É isso. Só que eu acho que a gente já discutiu isso
aí na
emenda anterior, se eu não me engano, já consta de emenda anterior. Se não me engano, mas vamos ver a sobreposição.
O já não é contemplado já no projeto isso?
Já tá, não, a gente já discutiu isso aí em outra emenda,
tá.
Se
não
me engano. Eu não sei se não é do senhor até ainda.
Pois é.
Mas aí vamos ver a sobreposição.
Não, tá certo. Aqui, talvez já
tenha. A próxima emenda 35, modifica o inciso... Primeiro, do artigo 5º do projeto de lei. Fica modificado o inciso, passando a ter a seguinte redação. O sistema de transporte público municipal poderá operar nas modalidades transporte convencional, serviço regular de passageiros definido pelo poder público, que opera em todas as linhas, utilizando os ônibus convencionais, podendo transportar, além de passageiros sentados, passageiros em pé no corredor do veículo, com a presença do cobrador e desde que respeitado o limite máximo de lotação do veículo, estabelecido em 8 passageiros em pé por metro quadrado.
O texto original diz com ou sem a presença de cobrador. E aí, com base na emenda anterior apresentada para vocês, haveria necessidade de sempre existir cobrador. Então, estou tirando a palavra sem.
E colocando 8 passageiros em pé por metro quadrado. Isso também não consta.
Tá. A emenda número... Mais alguma colocação? A emenda número 36.
Pois é.
Tá, mas nós vamos ver. Modifica o inciso primeiro.
Não diz número mínimo e máximo.
Modifica o inciso primeiro, pessoal. Vamos até as emendas aí, senão não. Modifica o inciso primeiro, artigo 14. Procurando o artigo 14, pessoal. Para a operação de serviço dos veículos que compõem a frota oficial do Porto de Verão, atender os seguintes requisitos com relação à frota em operação nas linhas urbanas. Possuir idade máxima de fabricação de 10 anos, possuir idade média de frota de 6 anos.
Se eu não me engano, isso aí também está contemplado em emenda.
Nós já temos, exatamente.
Tem uma emenda apresentada por todos os vereadores.
Já se contempla.
Que contempla,
isso aí.
Aí está.
Retira isso aí, de repente, porque isso aí já foi discutido aqui.
É, senão vai dar muita confusão na hora ali, né?
Ele pensou, visto que o contrato seria de 10 anos, certo? E daí se pensou uma idade máxima de fabricação de 10 anos
também. Deixa a emenda, só que daí tem uma emenda anterior que, por ordem cronológica, vai ser votada antes, se ela for acolhida, se ela for acatada, essa aqui é prejudicada.
Sim. A emenda número 37, modifica o artigo 3º do artigo 17º. Fica modificado o inciso 3º do artigo 17º. Procurar o artigo 17, pessoal.
Normas complementares baixadas pelo órgão competente do Poder Público Executivo Municipal estabelecerão as condições da frota quanto aos seguintes itens. 1. Requisitos e documentos para licenciamento. 2. Capacidade de transporte de passageiros com a definição da lotação máxima. 3. Condições do layout interno. Posição da catraca, pintura externa, letreiros e outros itens julgados necessários para a boa prestação de serviço.
E aqui diz assim, ó. Condições de layout interno e posição de catraca, pintura externa, letreiros e outros itens julgados necessários para a boa prestação de serviço. Como? Corrimãos superiores, que seriam os corrimãos superiores, seguindo as linhas laterais dos bancos com placas de apoio para pessoa de baixa estatura. Corrimão com revestimento que não suje as mãos dos usuários. Em cada linha, aqui diz, tem que ser linha, não lina, linha de bancos, alternando-se à esquerda e à direita, deverá haver um balaústre que liga o encosto do banco ao corrimão. Nas imediações das portas deverão existir colunas ou apoios para a movimentação interna dos passageiros. Mas isso é normal, né, eu acho. Na parte superior dos encostos dos bancos, deverá haver um pega-mão próximo ao corredor, para servir aos passageiros em pé. Na parte superior dos encostos dos bancos, deverá haver uma proteção para atenuação de choques de passageiros sentados, sujeitos a frenagens bruscas e acidentes. Deverão ser reservados e marcados com estofamento diferenciado o maior espaço entre bancos, 10% dos assentos, a fim de acomodar os usuários portadores de necessidades especiais, conforme decreto municipal de 2003.
Quanto à questão da forma, então, tá? Isso que vocês colocaram como itens, isso na técnica legislativa são alíneas. Né? Aí tem conforme alíneas abaixo, aí tem que numerar em ordem alfabética A, B, C, D. Né?
Ok, mais alguma colocação? Depois temos que ver se é...
Já estão contempladas na lei federal.
Eu ia dizer, estão contempladas.
Tá, gente,
federal.
Então não vamos votar essas coisas, galera.
Mas aí calma,
questão
de votação.
Questão de votação. Se achar que não, derruba.
Pode ser feito um acordo e depois tirar fora.
Tá, beleza.
Emenda aditiva ao projeto, a emenda número 38, acrescenta os incisos 5º e 6º ao artigo 15. Artigo 15. Vamos ver o artigo 15. Está com ele aí?
Além das condições de idade máxima e média, os veículos integrantes da força deverão atender às seguintes condições específicas. Inciso 1. Serem fabricados com a finalidade específica para o transporte de pessoas. 2. Serem equipados com dispositivos de acessibilidade universal na forma da legislação vigente. 3. Possuir equipamentos no controle de acesso de passageiros com roleta mecânica ou sistemas automatizados com roletas eletrônicas. Parágrafo único. Para efeito do inciso 3 do caput, decreto do Executivo ou normas de tal situação, fixarão as condições e prazos para instalação de roletas eletrônicas, bem como suas especificações técnicas e operacionais básicas.
Tá, aqui diz agora sim. Só além das. Sim?
Só que não é o 5º e 6º, é o 4º e o 5º.
Tá, eu subi 5º, acrescento o inciso.
5º e 6º.
É que o 4º tem uma emenda já.
Hã?
Mas não importa.
Isso eu fiz pensando naquela emenda.
A redação tem que ajeitar.
Perfeito.
Além das condições de idade máxima e média dos veículos, o painel deverá ter, além de itens básicos usuais, tacógrafo, manômetro duplo para dois circuitos de freios, possuir alarmes sonoros e visuais de temperatura do motor e pressão de óleo do motor. Possuir alarmes visuais da pressão de ar insuficiente no freio de estacionamento. Freio de estacionamento acionado, alternador que não carrega, pressão de ar insuficiente no freio de serviço e temperatura do óleo da caixa automática. Computador de bordo. O veículo deverá ser equipado com câmera de vídeo e monitoramento, visando maior segurança para passageiros e funcionários.
Da mesma forma, tem que fazer as linhas ali e numerar A, B, C, D.
Questão de dúvida, Gustavo. Ou se rejeita a emenda, não tem como se rejeitar uma parte dela, né?
Não,
né? Tem o rejeito ela.
Ou toda ela, ou...
Porque aquele último item aí, o veículo deverá ser equipado com câmera de vídeo monitoramento visando maior segurança para os passageiros. Na verdade, esse item aqui, ele tem uma contemplação dentro da própria lei na questão do software de monitoramento do veículo. Então, automaticamente, ele vai ser, no edital, ele está sendo contemplado pelo vídeo, pelo monitoramento via GPS.
Via GPS.
Né? Então, tu instalar uma câmera de vídeo monitoramento dentro do veículo...
Isso já existe em várias cidades, né? Já existe em várias cidades.
Sim,
né?
Sim. Grandes capitais, sim.
Inclusive, eu presumo que Santa Cruz do Sul também tem alguns ônibus equipados com isso aí.
Isso vai encarecer a tarifa lá em cima.
Os ônibus que não tem... Não tem hoje.
É questão de adaptação.
E aumento do custo operacional também.
Não, total. Total.
Total. Aumento do custo de passagem.
Sim. Na realidade, isso aí é o que vai acontecer. Não é agora, mas vai acontecer dentro de um período, né, Igor? Fala, Pedro.
Inclusive, isso aqui, né, Lucas e André, conflita com o projeto de lei que vocês mesmos fizeram, o gabinete de vocês. Quando diz que o artigo 4º, naquele projeto das escolas, veda a filmagem. Aqui o Sérgio Klimpop quer que filme. Tá. Então eu não sei o que o vereador quer com isso aqui.
Eu acho que tem que botar ali que se entrar um professor, proíbe filmar o professor. Né?
Mas é professor. Segurança.
Mas nas grandes capitais você sabe, né, que a câmera é em cima do funcionário.
Mas André,
do motorista.
Então,
eu sei, eu tô aqui apresentando o que foi me passado, tá? Não, vocês querem tirar dúvidas, tirem com o vereador.
O vereador, assim, ó, ele não está aqui para se defender, mas ele me xingou na outra porque eu falei...
Não, vereador, o outro projeto não tem nada a ver com essa discussão,
não,
aí.
Não, foi o vereador, presidente. Aqui, ó, conflita, então, assim, ó, e a formatação do projeto, assim, ó, das emendas...
Isso aí eu ia pedir para vocês dar uma olhada na questão da formatação, hein?
Não, eu acho que...
Da forma como ele está apresentado aqui, vou voltar naquela situação daquele projeto que foi negado há um tempo atrás, aí, do suplente... que não atendia as exigências. E aqui vai na mesma linha, então. Tá? Tem que dar uma olhada na questão da formatação dele.
Viu? Fica ele para atravessar terça. Não, vamos deixar tudo para terça, não vai conversar em lugar nenhum
não,
de novo.
Não. Pô,
só falta ter uma emenda aí de dizer que a licitação deve ser composta tudo ônibus novo.
Vamos ver como é que vai ser.
Mas é verdade, gente, como é que as atual empresas têm condições de participar de licitação?
Vereador, nós precisamos discutir as emendas, elas foram apresentadas.
Não, mas se não acha certo, vota contra, simples.
É. A emenda número, Paulo Torre, a emenda número 39. 39, emenda número 39. Nós retificando que nós estamos numerando as emendas aqui por causa que elas não vieram numeradas. Emenda número, é uma emenda modificativa do artigo 19. Artigo 19 fica modificado o artigo 19, passando a ter a seguinte interpretação: a delegação da prestação de serviço de transporte coletivo a terceiro será por concessão ou autorização, na forma estabelecida na lei, e será precedida de licitação na modalidade de concorrência pública, do tipo menor preço da tarifa, o qual fixará as condições gerais de participação e descrição do serviço a ser explorado, a quantidade do tipo de veículo a ser utilizado, o prazo e outros elementos que forem julgados convenientes pelo poder público, efetivando-se por contrato administrativo.
Tira a possibilidade de fazer por permissão.
Isso. É conflitante. Próximo.
Jurídico se manifesta depois já e coloque para nós aí. Emenda número 40. É uma emenda modificativa. Modifica o artigo 20 do projeto de lei. O artigo 20, passando a ter a seguinte redação. Qual é a redação dele hoje, jurídico? Artigo 20.
A concessão para exploração do transporte coletivo dar-se-á mediante concorrência pública, através de ato convocatório que estipulará os termos que os concorrentes submeterão, de forma integral e retratável, observado o disposto da legislação federal, estadual e municipal pertinente. Parágrafo único. O ato convocatório a que se refere o CAPT se trata do edital de licitação, que deverá ser tornado público em jornal de grande circulação e no site oficial do município, sendo que o mesmo indicará no mínimo: 1. Forma de acesso ao edital. 2. Dia, hora, local.
É só menor preço de tarifa que foi adicionado. O resto é igual.
Que tô,
só a mesma tipo, coisa anterior, menor preço de tarifa foi adicionado ali.
Ah, tá, só isso aí.
Menor preço de tarifa como critério na classificação.
Eu?
Fica a mesma coisa.
Emenda número 41, Paulo Torres, nós temos um serviço de numerar as emendas aí. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 45. Vamos ao 45.
Nos casos de inobservância total ou parcial das obrigações previstas na legislação vigente, serão aplicadas à concessionária, permissionária e autorizatária as finalidades a seguir, passando o ato ou fato punível: 1. Advertência. 2. Multa. Afastamento de pessoal da operação. Recolhimento do veículo. Suspensão. Cassação.
Aí acrescenta o artigo. A parágrafo único. Nos casos de inobservância total ou parcial de obrigações previstas na legislação vigente serão aplicadas: parágrafo único. Que a concessionária permissionária execute a fixação no interior do veículo, telefone da ouvidaria do município de Lajado para que o usuário possa fazer denúncias ou reclamações sobre o serviço prestado ou frações testemunhadas pelos mesmos. Deve ser ações desse. Frações, não deve ser frações. Infrações.
Eu não tenho certeza se seria no artigo 45. Mas a ideia seria colocar o número da ouvidoria para uma posterior denúncia, enfim, qualquer coisa que possa
ser. Está fora da.
Mas a gente verifica algum, aonde for. Mas a ideia é essa aí.
Agora vem a número 42. É, emenda modificativa. Modifique-se o artigo 18º do projeto de lei. O artigo 18º.
Antes que tu leia, Rambo, eu já vou colocar para os guris aqui que era qual eu queria falar. A emenda, ela fala sobre a localização da garagem, deve ser dentro do município de Lajado. Pode-se votar a emenda, pode-se analisar, mas já vou dizer para vocês, essa emenda provavelmente vai vir negada do governo porque ela direciona a licitação. Tá?
Como é que é? Por?
Ela direciona a licitação, as garagens devem ser dentro do município de Lajado, isso não pode. Pode ter garagem em qualquer lugar, desde que...
É problema da empresa.
É problema da empresa. Isso é direcionamento.
Essa emenda aí é ilegal.
É ilegal. Não, então, eu já digo para vocês sobre isso, tá?
Já está agora.
Já dá?
Dá. Agora, para ser pela ilegalidade.
Não está para discutir uma emenda ilegal.
Já bota em cima a ilegalidade. É fácil,
né? É, direcionamento.
Bota a ilegalidade pelo direcionamento.
Ok? 42 emendas no projeto de lei. Pessoal, mais alguma. Alguém mais gostaria de se manifestar? Porque daí para terça-feira assim, a gente dá mais uma. Alguma coisa? Se não, declaramos encerrada a reunião.
Cedo? Eu queria aplaudir, mas.
Calma.
Qual é que foi o projeto em Porto Alegre que teve 39 emendas? Foi o do Uber em Porto Alegre, não foi?
Uber teve um monte, né? Do Uber tem 5 emendas, né? Não. Se os colegas cumprirem o que determina, não tem que ter. Não.
Pessoal,
terminou a apresentação de emendas.
A nossa assessora de imprensa está pedindo para a gente fazer uma foto para a campanha do agasalho.
Uma foto, bota aqui. Okay. Bota aqui em cima. Uma manta ficaria boa, uma manta preta dentro da caixa.
Se nós está sentado e botar aqui, não dá uma olhada agora. Ali. Então tá bom, cara.
Muito bem, presidente. Está tudo certo.
Essa aqui. Estava aqui.
Pode ser visto, está pronto e acabou a história. Como é que o executivo vai ter que anunciar que seria de novo? Você não pode assumir o texto, não pode mudar o texto, mas nós estamos discutindo, incluindo essas operações, nós estamos botando uma coisa certa e não tem aquele voltar para trás, um nhan-nhan-nhan, para entender. Mas daí você está lá assim, você vê as palavras de pegar isso aqui. Eu quero que o dar uma olhada no pegar.
Vai sair mais ou menos.